Imagina a final dos 100 metros rasos numa Olimpíada, mas disputada num formato de revezamento. O primeiro corredor dispara, sabe? A velocidade da largada é um absurdo. A técnica da passada é simplesmente impecável.
Aquela largada perfeita.
Exato. A arquibancada inteira levanta. Aí esse atleta chega na zona de transição batendo recorde mundial, estende a mão para passar o bastão para o próximo corredor. E o bastão cai no chão.
Nossa, dói só de imaginar.
Sai rolando pela pista de saibro. É uma cena que gera uma frustração quase física em quem assiste. E, bom, bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje, onde o cenário que vamos explorar é assustadoramente parecido com essa quebra de expectativa.
Mas dentro de operações comerciais modernas, né?
Isso, aquelas escaladas por inteligência artificial. O material que temos em mãos escancara uma dor profunda de quem vive de vendas. O agente de IA incrível qualifica o lead em segundos, mas na hora de fazer o handoff, que, para deixar todo mundo na mesma página, é aquela passagem do potencial cliente do sistema para a pessoa, a operação inteira desmorona.
O bastão cai.
O bastão cai feio. Nossa missão hoje é responder a uma pergunta central. Quando exatamente o agente de IA deve transferir a conversa para o vendedor humano? E tão importante quanto, o que precisa chegar junto com essa transferência para o SDR?
E vale lembrar, né? O SDR é o Sales Development Representative, o vendedor humano que faz o primeiro contato e qualifica o lead antes de passar para quem realmente fecha a venda.
Perfeito. O objetivo é garantir que a equipe de vendas não comece a corrida tropeçando.
Olha, o ponto crítico dessa discussão, na minha visão prática, é que a velocidade isolada virou uma métrica de vaidade.
Como assim?
É que, tipo, uma inteligência artificial que atende em milissegundos cria uma falsa sensação de eficiência. Isso se o fluxo de trabalho do lado humano não estiver preparado para absorver essa demanda com a mesma fluidez. As operações estão focando tanto em treinar a IA para ser um conversador perfeito que esquecem do objetivo final.
Que não é só bater papo, né?
Total. Não é a conversa pela conversa, é a conversão. E a conversão depende de uma transição estruturada. Analisando os relatórios dessas operações, fica claro que o gargalo mudou de lugar. Antes, o problema era o tempo de primeira resposta. Hoje, o gargalo é a qualidade dessa passagem de bastão.
A ironia é que a tecnologia foi implementada justamente para acabar com a fricção, mas acabou criando um abismo novo. Lendo os relatos das fontes, o cenário clássico dessa ruptura chega a ser trágico. A equipe técnica bota o agente no ar, os painéis de controle ficam lindos na primeira semana,
Aham, tudo verde.
tudo maravilhoso, a máquina atende instantaneamente, faz o roteiro de qualificação, descobre o orçamento, entende o cenário de quem está comprando. Só que aí a ruptura acontece no segundo exato do handoff.
E aí a frustração começa.
Pois é. Depois de 20 minutos de uma conversa super rica, o sistema entrega para o SDR apenas uma etiqueta no sistema dizendo, tipo, lead quente. Toda a riqueza daquela interação simplesmente evapora.
E a consequência direta dessa etiqueta solitária é que o profissional de vendas é forçado a operar no escuro, sabe? Sem contexto nenhum na tela, o SDR faz o que qualquer um faria para tentar se localizar. Manda aquela mensagem genérica tipo: Olá, vi que tem interesse, me conta um pouco sobre a sua operação.
Nossa, e nesse milissegundo a magia da IA se quebra totalmente. O cliente percebe que perdeu 20 minutos da vida dele falando com uma parede.
Exato. Fica claro que a empresa tem sistemas que não se comunicam lá dentro.
Analisando as perdas desse momento específico, me parece que o impacto vai bem além de só uma irritação pontual de quem está tentando comprar. As fontes isolam três perdas simultâneas aí.
Sim, o triplo impacto.
Isso. A perda de contexto, que obriga o vendedor a tatear no escuro, a perda de tempo, porque o funil volta a estaca zero, e a mais brutal de todas, a perda de confiança.
Que é muito difícil de recuperar.
Sim. Restabelecer a confiança de um lead que já entrou na defensiva é muito mais caro do que começar uma negociação fria do zero. Inclusive, o indicador que monitora esse desastre me chamou muita atenção. As chamadas idas e voltas por handoff.
Esse indicador é o termômetro definitivo da saúde da automação. Medir as idas e voltas significa Na prática, auditar quantas perguntas o SDR precisou fazer para obter respostas que, teoricamente, a IA já devia ter coletado.
Ou pelo menos transferido, né?
Exatamente. Se uma operação botou automação pesada na entrada, mas o volume de perguntas repetidas feitas pelo humano continua alto, o sistema está só maquiando o problema. A IA entrega o contato, mas retém a inteligência da negociação. O lead vira só um número numa fila.
Pensando na mecânica dessa transferência, a decisão de passar o contato não pode ficar à mercê da criatividade do modelo de linguagem, né? A cada nova conversa é uma regra diferente. Pelo que as fontes indicam, o agente de IA opera de forma muito parecida com o enfermeiro fazendo triagem num pronto-socorro.
Gostei dessa analogia.
É tipo um arranhão superficial ganha um curativo ali mesmo na recepção. Mas uma dor no peito exige que o paciente vá direto para o cirurgião, pulando qualquer fila. A documentação aponta gatilhos muito claros, onde a IA é obrigada a parar tudo e acionar o humano. E o primeiro e mais agressivo deles é o sinal de compra.
O sinal de compra é literalmente a dor no peito dessa triagem. Se o lead pergunta sobre condições de pagamento, pede uma proposta formal, questiona cronogramas de implantação ou já sugere agendar uma reunião, a autonomia da IA acaba ali.
Acaba na hora.
Na hora. O erro de muitas operações é permitir que o agente continue conversando ou tentando qualificar mais ainda um contato que já está com o cartão de crédito na mão.
Faz sentido.
Sinal de compra não entra em fila de espera para preencher formulário de IA. O gatilho de prioridade máxima tem que entrar em ação e transferir contexto e contato ao mesmo tempo.
Tem um outro gatilho que me parece bem inegociável, que é o pedido explícito por atendimento humano. Se quem está do outro lado digita, sei lá, quero falar com uma pessoa agora, o sistema tem que acatar.
Sem discutir.
Sem discutir. Tentar programar a IA para contornar esse pedido, argumentando que ela mesma pode resolver, é receita certa para transformar uma dúvida boba num cancelamento. O cliente já demonstrou que está exausto de falar com o robô.
Total. E além dessas situações óbvias, tipo intenção de compra ou exaustão, tem as exceções de política, né? A operação comercial lida o tempo todo com casos fora da curva.
Que tipo de casos?
Um pedido de desconto que passa muito da margem pré-aprovada, uma exigência de customização que não está no escopo, ou o cara questionando um preço que ele viu num anúncio velho. A IA precisa ter essas exceções mapeadas. Recusar uma exceção com educação enquanto já transfere para o especialista não é defeito da IA.
É prova de que o fluxo é maduro.
Exato. Prova de maturidade.
O que nos leva ao gatilho das emoções negativas, né? Imagina o estrago que um agente treinado para ser hiperotimista pode causar respondendo a um cliente furioso que está cobrando uma entrega atrasada.
Nossa, o risco é gigante.
A ironia, a frustração severa, a ameaça de cancelamento são variáveis complexas demais para a máquina gerenciar sozinha. O custo de errar o tom é estratosférico. E tem também o limite de escopo técnico, onde a continuidade da conversa exige análise de um documento complexo que a empresa decidiu manter só na mão de humanos.
E a grande questão estrutural aqui é que, bom, entender esses gatilhos revela o propósito real da ferramenta. Sabe qual é a tentação de muitos gestores comerciais?
Ficar com medo de perder lead?
Isso. Apavorados com a ideia de perder leads por falhas da máquina, eles criam uma regra invisível de repassar quase tudo para os SDRs na menor dúvida.
Mas, peraí, para não errar, não seria mais seguro programar a IA para passar tudo para o humano logo de cara?
Parece seguro, mas destrói o modelo. Passar tudo por segurança transforma uma tecnologia de ponta num formulário de captação caríssimo. Se a equipe precisa intervir em contatos que estão só curiosos, fazendo perguntas triviais sobre a empresa, a velocidade da operação inteira morre.
Entendi. É um raciocínio que mata o ROI da ferramenta, o retorno sobre investimento. Se o agente repassa tudo, os SDRs voltam a ser soterrados por tarefas manuais.
Exatamente.
O material deixa claro que tem áreas onde a IA tem o dever de seguir sozinha. Perguntas de rotina, dúvidas operacionais cobertas pela política da empresa e, claro, os leads sem intenção clara, além daqueles que só param de responder, que exigem aquele follow-up chato, né? A máquina precisa absorver isso para blindar o tempo de quem vende.
O equilíbrio da operação mora em sustentar essas duas frentes. segurar o operacional com a IA e garantir que, quando os gatilhos forem acionados, o repasse seja muito rico. E isso nos leva à anatomia desse repasse.
O famoso pacote de handoff.
Isso. A transição não é só mudar o dono do contato no CRM, que é o sistema de gestão do cliente. Envolve construir um pacote de informações. E a regra de ouro desse pacote é super contraintuitiva para quem desenvolve processos.
É a regra de quem dita os campos, né? Quem recebe o pacote é que tem que definir o que vai dentro, nunca quem envia.
Perfeito. A área técnica ou de marketing às vezes tem uma visão meio distorcida do que importa para fechar negócio. Colocar os vendedores numa sala e mapear o que realmente trava a negociação é o único caminho realista.
E olhando a lista dos campos desse pacote, um ponto me chamou muita atenção por causa da psicologia por trás. O campo da dor declarada. A diretriz exige que a dor do cliente seja uma citação literal.
Nada de jargão.
Nada. O agente não pode traduzir a fala do lead. Se o cliente diz, minhas planilhas estão um caos e perco o fim de semana conferindo, o SDR precisa receber exatamente essa frase, porque ele vai usar as exatas palavras do cliente para criar conexão.
O poder dessa literalidade muda tudo na primeira abordagem.
E o pacote tem que ir além disso. Precisa de um resumo factual da conversa, tirando os adjetivos e mantendo os fatos. As respostas de qualificação, o produto de interesse e o detalhamento da urgência.
Urgência real, não só uma etiqueta vermelha.
Exato. Uma etiqueta escrito urgente é inútil. O pacote precisa explicar o motivo da urgência, tipo, o contrato com o concorrente vence semana que vem. Outros detalhes operacionais desse quebra-cabeça incluem o canal e o horário preferido. Nada destrói a autoridade da transição mais rápido que um vendedor ligando às 9 da manhã, quando o pacote dizia que o cliente só fala pelo WhatsApp no fim da tarde.
Falta de leitura total.
Pois é. O pacote também precisa ter o link direto com a transcrição completa do histórico. O resumo da IA é um atalho tático, claro, mas o humano tem que ter a opção de auditar tudo na íntegra. E a cereja do bolo, o próximo passo sugerido e as fontes que a IA usou para formular as respostas. Assim, o vendedor sabe exatamente o que foi prometido em termos de prazos.
E a implementação disso sistemicamente pede um rigor absoluto. Campo obrigatório tem que funcionar como trava no fluxo. Se a informação vital faltar, o sistema precisa piscar, sinalizar a lacuna. Uma transferência silenciosa de um pacote vazio é um belo retrocesso.
Com certeza.
Só que, mesmo com o pacote perfeito, a operação pode fracassar feio se errar a calibragem do tempo. É andar no fio da navalha. Repassar o lead cedo demais encarece a operação e subutiliza a IA. Repassar tarde demais...
Queima o lead, né?
Queima. O lead percebe o loop infinito das perguntas da máquina e esfria na hora.
É como tirar um bolo do forno. 5 minutos a menos, tá cru. 5 minutos a mais, queimou tudo. Como é que as operações de alta performance acham o ponto exato para tirar o lead da IA e passar para o humano sem gerar extremos?
Bom, a calibragem acontece por meio de critérios super rígidos. O primeiro é a regra do que vier primeiro, ou seja, entre o preenchimento dos campos mínimos ou estouro de um gatilho.
Tipo o sinal de compra.
Isso. Se o sinal de compra aparece no segundo minuto, ele anula na hora a necessidade de descobrir o porte da empresa. O interesse atropela o formulário. O segundo ponto é o teto de perguntas, para evitar conversas infinitas. Se bater o limite e o pacote está incompleto, a IA para, empacota o que tem e transfere.
E a elegância dessa transição passa por não abandonar quem está comprando no escuro. A transferência precisa ser anunciada. A máquina tem o dever de avisar que o contexto foi absorvido e que está chamando um especialista humano, dando até uma estimativa de tempo. A sensação de abandono no digital mata a venda.
Com certeza. E aí, assumindo que a IA fez tudo certo, empacotou, avisou, mudou o status no sistema, chegamos no momento em que as operações mais expõem suas fragilidades.
Por quê?
Porque elas costumam olhar para o relógio errado. Esse é um vício crônico do mercado de tecnologia em vendas. Todo mundo celebra o primeiro relógio, que é o tempo de resposta da IA, geralmente em milissegundos. É lindo. Mas o ponteiro que vira o jogo da receita é o segundo relógio, o tempo de assunção da equipe humana.
O intervalo entre o gatilho da máquina e o humano mandando a primeira mensagem.
Exatamente.
É um descompasso brutal, né? A empresa treina a IA para responder em 3 segundos. O lead entra nesse ritmo, acha que a empresa é super ágil. E aí, quando vai para o humano, fica 4 horas esperando um simples olá. É por isso que entra em cena o SLA.
O famoso acordo de nível de serviço.
Isso, Service Level Agreement. O compromisso de quanto tempo o vendedor tem para assumir o contato. E, pelo visto, SLA não pode ser só um quadro na parede. Tem que estar dentro do sistema.
Totalmente dinâmico. O SLA tem que acompanhar a gravidade do gatilho. Um sinal de compra de um cliente gigante não pode ter o mesmo prazo de uma dúvida básica. E a sustentação disso é o escalonamento automático.
Se ninguém assumir, passa para outro.
Isso mesmo. Se o SLA estoura, o CRM intervém, tira do vendedor atual, passa para o próximo da fila e avisa o gerente. Metas de tempo sem punição automática são só recomendações, né?
Pois é. E enquanto essa briga de relógios acontece nos bastidores, o lead precisa de uma mensagem ponte. Só um aviso rápido de que o especialista já está lendo o histórico para continuar de onde parou. Agora, levando toda essa teoria para a prática, as fontes trazem o ecossistema da Lead Lovers como exemplo de estruturação.
Sim, é um ótimo caso de uso. Numa operação com a Lead Lovers, a automação de marketing é a rede de captação. Ela vê de onde o lead veio, qual e-mail abriu, o que baixou. O agente de IA cruza esse histórico com as regras do CRM ao vivo. O handoff é, no fundo, só uma mudança sistêmica de dono lá no CRM, que inicia aquele segundo relógio do SLA.
Tudo isso mantendo a conversa na mesma janela do WhatsApp, né?
Exato, sem fazer o cliente pular de ferramenta.
Mas tem um erro clássico aí que chamou a atenção. A regra de ouro da cadência. A automação tem que parar imediatamente na transferência. Imagina o cliente discutindo o contrato com o vendedor no WhatsApp e recebe um e-mail automático da empresa, super impessoal, perguntando se ele quer ver uma demonstração. Expõe totalmente as costuras do processo.
É o chamado movimento de saída da automação. Faltou isso. Destrói o rapport em segundos. Qualquer mudança de estágio para atendimento humano tem que cortar as trilhas genéricas de nutrição na mesma hora.
E as métricas? E quando os vendedores começam a ignorar o resumo da IA e vão ler toda a transcrição gigante?
Isso é sintoma de que o pacote de dados não passa confiança. Talvez as fontes não estejam anexadas ou os dados estão muito robóticos. Outro sintoma comum é o painel mostrar que as transferências estão bombando, mas as reuniões de fechamento estão travadas.
Sinal de gatilho frouxo.
Ah, isso mesmo. A IA está despejando lead sem intenção de compra no colo dos SDRs. Quando isso acontece, a liderança tem que apertar as regras na mesma hora. Senão o time perde o dia todo com contato ruim.
Muito prático. Consolidando essa engenharia toda num checklist final tático, daquelas validações inegociáveis para garantir que a operação fique de pé, o que precisa estar na ponta do lápis?
Vamos lá, de forma rápida. Tabela de gatilhos escrita e programada. Pacote de handoff redigido por quem recebe. Histórico linkado junto com o resumo. SLA de assunção com dono definido e escalonamento. Regra de parada da automação, que é o movimento de saída, e medição separada dos dois relógios. Se a taxa de ida e volta àquelas perguntas repetidas for rigorosamente zero, o modelo é um sucesso.
Perfeito. É fascinante como a eficiência técnica pede tanta empatia com as necessidades de quem está nos dois lados da tela. E observando como a tecnologia está blindando os vendedores desse trabalho repetitivo, surge um pensamento provocativo que não estava nas regras práticas.
Qual?
Pensa bem, se no futuro os agentes de IA ficarem tão perfeitos ao ponto de resolverem 99% das objeções sem precisar acionar a tabela de gatilhos, como as empresas vão treinar a próxima geração de vendedores humanos?
Nossa, é uma ótima questão.
Historicamente, é pegando essas conversas no meio do caminho, tomando não de lead ruim, lidando com objeção, que um profissional júnior ganha experiência no campo de batalha, né? Se a máquina assumir toda essa fricção, como a gente forja o talento do futuro na era da automação? É uma reflexão para quem está nos ouvindo pensar sobre o custo oculto dessa super eficiência. Bom, um excelente ponto para continuar a reflexão. Agradeço muito a companhia e até o nosso próximo mergulho.